O conteúdo do dossiê criminal não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e principalmente a sua saúde mental.
Oi, gente, aí como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizinhos, né? Amanhã é feriado, tem gente que não vai precisar ser útil ao seu país, inclusive eu. Mas antes de você descansar verdadeiramente em berço esplêndido, eu vou te pedir mais um favorzinho. Só mais um. Vai ouvir o dossiê criminal lá na Orelo. Se você já é um ouvinte do dossiê criminal, você já tá cansado de me ouvir falar da Orelo. Se você tá chegando aqui agora, deixa eu te explicar o que é. A Orelo é uma plataforma só de podcast. Mas qual que é a diferença dela? Por que que eu peço tanto para que os meus ouvintes ouçam o episódio por lá? É porque cada play executado gera um dinheiro pra gente. E isso ajuda aí a custear os gastos do podcast. E também existe a opção de apadrinhamento, que é um tipo de assinatura mensal com valores variados que você pode escolher. Só que todo e qualquer assinante, todo mundo que é padrinho do dossiê criminal, recebe uma newsletter exclusiva no seu e-mail e também concorre a prêmios. Então, faça parte agora da plataforma, faça parte agora da comunidade Orelo. E agora, pedido feito, pode descansar e ouvir o seu episódio. Katie e John Cullman ficaram arrasados depois de enfrentarem um trágico aborto. Apesar de já terem dois filhos, o Daniel e a Maxine, o casal decide adotar uma criança. Durante uma visita a um orfanato, os dois se encantam pela pequena Esther de 9 anos e optam rapidamente por sua adoção. O que eles não sabiam é que estranhos acontecimentos fazem parte do histórico da menina, que se torna dia após dia mais misteriosa. Não, você não enlouqueceu, você também não tá no podcast errado. O que eu acabei de ler foi sim a sinopse do filme A Órfã. Só que as duas histórias que eu vou te contar têm tudo a ver com o filme. Só que não tem nada de ficção. Meu nome é Thaís Lima Mendes e no dossiê criminal de hoje eu vou te contar as histórias de Barbara Skrilova e Natalia Grace. Nascida em 1975, a Barbara Skrilova tinha uma doença glandular chamada hipopituitarismo. E era essa doença que deixava ela com a aparência mais jovem do que a sua verdadeira idade. Ao longo da vida dela, ela fingiu várias vezes que era adolescente, ela chegou até a se passar por adolescente do gênero masculino. E ela também tinha problemas de se socializar, ela tinha um comportamento muito violento com as outras pessoas, e por conta disso ela passou por várias instituições, teve que fazer vários tratamentos. E foi em uma dessas instituições que a vida dela se conectou com outras duas pessoas muito importantes para esse caso. Mas antes da gente entender como elas se conectaram, eu preciso contar o background de uma delas. Eu estou falando da Clara Mauerova. A Clara Mauerova também nasceu em 1975 e ela também tinha algumas questões aí de se ajustar, ela tinha um problema de convivência aí com as outras pessoas da idade dela na adolescência e por conta disso ela começou a se envolver muito com o misticismo, o que fez com que ela acreditasse em algumas seitas ocultistas. Ela era muito religiosa e ela chegou a casar, chegou a ter dois filhos, inclusive esses dois filhos são as vítimas dessa história. E antes de eu terminar de explicar isso aqui, eu dou o aviso lá no início do episódio com relação a o dossiê criminal ser um podcast de casos criminais. Não é recomendado para pessoas sensíveis. Mas hoje eu quero reforçar esse recado com relação a esse caso. Esse caso, primeiro, envolve duas crianças que são vítimas. Esse caso é muito pesado. Então, se você for sensível, de verdade, eu te peço que você não ouça esse episódio. Eu prefiro que você fique bem do que me dê audiência, ok? Então, se você tem sensibilidade com determinados assuntos, pula esse episódio e aí a gente se vê na outra semana, ok? Mas vamos lá. Quando a Clara se separou do marido, ela decidiu se separar do marido, que era o pai dos filhos dela, acho que eu nem contei sobre isso. Por conta da religião dela, ela entendeu que o marido dela atrapalhava essa missão que ela tinha, né? Ela tinha uma missão na Terra, ela acreditava nisso. Então ela decide se separar do marido e decide se reconectar com a irmã dela, que era a Caterina Mauerova. Depois que a mãe delas morreu, então elas herdaram a casa da mãe, que era uma casa grande, e aí ela chamou a irmã para morar junto com ela e os dois filhos. E a Caterina tinha muitos problemas também de socializar, também teve muitas questões e por conta disso passou por várias instituições. E foi em uma dessas instituições que ela ficou amiga da Caterina, que apresentou a Bárbara para Clara. E as três ficaram amigas. Só que a Bárbara, ela queria ser mais do que amiga das irmãs Mauerova. Ela queria, na verdade, ser adotada por elas. E então ela contou aí uma história de que tinha sido abusada pela sua família e conseguiu que ambas a adotassem e levassem para morar com elas e com os dois filhos da Clara. A casa delas ficava na cidade de Kurin, que fica na República Tcheca. Mas o que parecia aí ser um presente divino para as irmãs Mauerova, né? Essa reconciliação e essa amizade nova da Bárbara, nossa, vamos nos unir aí as três, vamos morar juntos, né, para cuidar das crianças, logo se tornou um pesadelo infernal para as crianças. A Bárbara, ela era extremamente manipuladora. E ela sabia que, como as irmãs Mauerova eram super religiosas, ela decidiu apresentar a elas, então, uma nova religião. Mas era, na realidade, uma seita que se chamava Movimento Graal. Essa tal seita tinha um tal líder que defendia a escravidão, maus tratos, abusos sexuais e até mesmo canibalismo. E tudo em busca de uma possível libertação. Faz sentido? Nenhum. Mas as irmãs Mauerova super acreditaram aí nessa tal religião, nessa seita que a Bárbara estava apresentando para elas. E enquanto isso, a Bárbara já tinha planejado também algo terrível contra as crianças. Os meninos foram alvo de torturas terríveis cometidas pelas três. As crianças foram colocadas dentro de gaiolas e ficavam despidos o tempo todo. Eles passaram fome, levavam choques, eram queimados com cigarro e passavam por várias sessões de afogamento. E as torturas ficaram cada vez piores. Porque as irmãs Mauerova acreditaram aí nessa tal salvação que a Bárbara apresentou para elas, e aí para isso elas tinham que cada vez mais torturar os meninos e, enfim, fazer coisas impensáveis. Um dia, a Clara, que é a mãe dos meninos, pediu para que um deles colocasse uma perna para fora das grades. Aí ela pegou uma faca afiada, cortou a perna do filho e, depois de tirar alguns pedaços, as três comeram a carne ali mesmo, na frente das crianças. Para ter mais controle sobre os meninos e sobre tudo que estava acontecendo, a Bárbara decidiu então instalar uma câmera, tipo uma babá eletrônica, para vigiar. E porque ela também gostava de assistir, né? Ela tinha prazer de assistir quando alguma delas estava torturando as crianças. Mas aí o que aconteceu era algo que não estava nos planos da Bárbara. Os vizinhos instalaram um equipamento parecido para observar o bebê deles que tinha acabado de nascer. E aí, por conta de um engano na fiação, né, teve algum erro aí na instalação, porque eles instalaram na mesma época, a câmera dos vizinhos começou a mostrar uma filmagem que não era do bebezinho deles. Na verdade, a imagem que começou a aparecer para eles foi do cativeiro das crianças. Os vizinhos ficaram horrorizados e muito assustados com a imagem que eles viram, né, que começou a ser transmitida ali para eles. E aí eles decidiram chamar a polícia. Quando a equipe da polícia entrou na casa das irmãs Mauerova, eles se depararam com um cenário macabro. A casa fedia urina, fezes e sangue. Os meninos estavam muito machucados, eles estavam sujos e estavam subnutridos, porque eles também não eram alimentados, né, corretamente. Um estava em choque, né, dentro da gaiola, e o outro estava desmaiado por conta da fome. A Clara e a Caterina foram presas em flagrante. Só que uma coisa muito bizarra aconteceu. A Bárbara, quando viu os policiais, ela fingiu que era uma menina de 12 anos. E ela disse aos policiais que também tinha sido sequestrada pelas irmãs. E aí, enquanto os policiais estavam resgatando os meninos, ela aproveitou para fugir. Só que aí as irmãs contaram tudo o que aconteceu, disseram, né, falaram da história toda da Bárbara. E um ano depois, a Bárbara Skrelová foi encontrada pela polícia lá na Noruega. Lá na Noruega, ela já estava morando há quase um ano com um casal que tinha adotado ela. E eles estavam pensando que a Bárbara era, na verdade, um menino de 13 anos que tinha sido abandonado. E eles tinham dado para ela o nome de Adam. O casal ficou super assustado quando ficou sabendo que, na verdade, o filho adolescente era uma mulher com 35 anos e muito perigosa. Então a Bárbara foi extraditada e voltou lá para a República Tcheca. E aí finalmente enfrentou o julgamento junto com as irmãs Mauerova. A Caterina foi condenada a 10 anos de prisão, a Clara a 9 anos e a Bárbara apenas 5. Apesar das irmãs Mauerova alegarem que estavam sendo vítimas de um tipo de lavagem cerebral por parte da Bárbara, elas foram vistas como as maiores culpadas do caso. Na condenação da Bárbara, a justiça decidiu que ela deveria fazer um tratamento que, né, era à base de medicações com hormônios para ela poder crescer e finalmente aparentar a idade que ela tinha. Só que ela se recusou, ela não queria, tentou até entrar aí, recorrer na justiça para não fazer o tratamento, né, para não usar a medicação, mas não funcionou, a justiça prevaleceu e ela, né, faz esse tratamento já tem um tempo. Hoje em dia a Bárbara Skrelová, ela permanece internada, né, presa aí em um tipo de prisão psiquiátrica na cidade de Praga. Já os meninos se recuperaram bem, atualmente eles vivem com o pai, né, que tem a guarda deles, e eles estão vivendo lá na Hungria. Uma coisa que é importante falar sobre esse caso é que eu preferi guardar a identidade das vítimas. É possível encontrar o nome deles, né, em vários sites e vários, enfim, vídeos e outros podcasts falam o nome deles, né, dos dois meninos. Só que eu preferi não falar o nome deles para não expor as vítimas mais do que eles já foram expostos esse tempo todo. Outra coisa importante também é falar com relação a essa história é que existem muitos sites, muitos vídeos contando essa história. Só que tem muita informação equivocada, muita discrepância de informação. Tem site que troca, né, quem é a mãe e quem não é. Tem site que diz até que um dos meninos morreu por conta dos ferimentos, né, por conta da tortura, e não é verdade, os dois meninos estão bem, estão vivos. Então, assim, essa história tem muita discrepância de informação, foi muito difícil de fazer esse roteiro. Eu busquei ao máximo lugares confiáveis, sites confiáveis, para poder trazer a história mais verídica possível, os fatos mais verídicos possível, mais possíveis, mas se ainda assim tiver alguma informação equivocada, eu peço perdão para vocês. Se surgir alguma coisa relacionada a isso, eu vou fazer a correção lá no arroba dossiê criminal oficial, ok? E por que que eu decidi falar sobre essa história? Porque no dia 15 de setembro, o filme A Órfã 2, que conta a origem da Esther, vai estrear nos cinemas. E eu sempre quis contar essa história. Só que eu sempre deixava essa história tava na minha lista assim de casos e eu sempre deixava ela mais para frente. E aí quando eu vi o cartaz eu falei, cara, é o momento de falar sobre essa história. Eu acho que as pessoas algumas pessoas que não conhecem vão querer saber, vão ter curiosidade em saber, porque muita gente nem fazia ideia, né? Apesar de ter tanta informação sobre esse caso na internet, muita gente não faz ideia que a órfã tem esse caso como base, mas ainda assim, se a gente para pensar, o filme chega a ser leve perto dessa história e desse abuso e sofrimento que esses meninos passaram, né? O filme não chega nem perto. Na verdade, eles se basearam com relação se inspiraram aí com relação à questão da aparência, né? Dela ter uma condição e aí aparentar ser mais jovem do que realmente é, enfim. E eu contei lá no início, né? Eu disse lá no início que eu ia contar para vocês duas histórias. E eu vou contar para vocês no extra dossiê de sexta-feira a história da Natália Grace. Se a história da Bárbara Skrelová baseou o filme, existe uma história que foi baseada no filme. Isso mesmo. A história da Natália Grace é bem parecida em alguns aspectos, porque ela também tinha uma condição, também, né, tem uma condição que a deixa com a aparência mais jovem do que ela realmente é. Só que nessa situação é a família dela que a acusa de ter enganado eles e de ter tentado matar a família. E vocês vão entender um pouquinho melhor essa história no extra dossiê de semana que vem, não, de sexta-feira agora. Então, o extra dossiê é uma continuação desse caso de hoje, ok? Então, sexta-feira sai o episódio contando toda a história da Natália Grace. A gente se vê na próxima.
A pesquisa, roteiro, apresentação e edição de áudio do dossiê criminal são feitos por mim, Thaís Mendes. Se quiser me seguir lá no Instagram, basta procurar @dossiêcriminaloficial. A gente se vê na próxima!